Muito obrigado a vocês, podem voltar aos seus lugares. Deus abençoe a igreja. Tem dia que é difícil pregar por causa da emoção que toma a gente num momento de culto como esse. Ainda hoje é dia do pastor, olha só. Dia do pastor. Abre a Bíblia em João 10. Evangelho de João 10. A gente não podia receber presente melhor do que o culto que estamos tendo o privilégio de prestar. Palavras de Jesus. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho ou de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Essa ordem recebi do meu Pai. Tem três referências a pastores na Bíblia. Primeira família da história da humanidade, Adão, Eva e seus primeiros filhos, Abel e Caim, tinham um pastor de ovelhas, Abel. Toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, perpassa a imagem do pastor de ovelhas. Essa é a primeira visão da ideia pastoral na Bíblia. O pastor que conduz o rebanho, nós tratamos disso na série que fizemos de Nada Terei Falta, que virou inclusive um livro. Primeira imagem na Bíblia é de um pastor, um camponês, um homem simples que conduzia ovelhas pelo deserto. A segunda imagem com a ideia pastoral vem de Jesus. Acabamos de ler, eu sou o bom pastor. Ele pega a metáfora, a imagem do pastor de ovelhas e aplica a ele. Mas isso não é uma novidade. No Velho Testamento, existem várias aplicações nessa comparação do pastor do campo, de ovelhas, do animal, com uma liderança. Então não é Jesus o primeiro a fazer isso. O profeta Jeremias, por exemplo, profetiza e diz assim: eu lhes darei pastores segundo o meu coração. A NVI apresenta: eu lhes darei governantes ou líderes segundo o meu coração. Então, a imagem do pastor de campo é aplicada pelos profetas e por Jesus a ele mesmo. Terceiro, eu disse que tem três imagens na Bíblia referentes a pastores: pastor de ovelhas, Jesus e o apóstolo Paulo fala do dom pastoral. Efésios 4:11 diz que Deus, e vem o texto dizendo dos dons espirituais, a uns são apóstolos, o apostolado hoje é o mesmo dom do missionário, que vai implantar em terras distantes ou em outros lugares, em outras etnias, o reino de Deus. E ele vai discorrendo os dons e tem um momento que ele diz, verso 11, a outros ele deu o dom de pastores e mestres. Há uma discussão dos intérpretes da Bíblia, se o mestre, que é aquele que ensina, é um dom acoplado dentro da ideia do dom pastoral, ou se são dois dons distintos. Alguns acreditam, aliás, a maioria acredita, que o dom pastoral vem acionado da questão da aplicação da mentoria, da docência. Então, eu estou dizendo a você o seguinte, acompanha comigo, que isso aqui é muito importante. E a gente está usando esse dia de celebração para ensinar a igreja. Ensinar o quê? Essa relação importantíssima entre pastor e ovelha, ovelha e pastor. Uma relação de liderança. Três referências à ideia de pastor. O pastor de ovelha do campo, como está na imagem aqui do PowerPoint. O pastor que é Jesus o Supremo, ele mesmo se compara. E o pastor, aquele líder, que recebe um dom de Deus para o governo. São três ideias. E quando eu olho isso aqui, eu fico impactado, porque quem somos nós, humanos, para recebermos tal comparação, ter o mesmo título que Jesus? Isso é muito forte. Muito forte. Quando Paulo fala, e atenção agora, irmãos, porque isso aqui é um ponto que tem sido um ponto de discussão nas igrejas evangélicas brasileiras, no mundo inteiro e também nas denominações, quando a Bíblia fala de dons, não há na Bíblia nenhum dom, nenhum, designado a um gênero específico. Todos os dons do Espírito Santo, que quem dá dom é o Espírito Santo, segundo o Dr. James Cranner, um estudioso da Bíblia, são 24 dons claramente apresentados no Novo Testamento. Nenhum desses dons é dito na Escritura, esse aqui é só para homem, esse aqui é só para mulher. Nós temos que entender a palavra de Deus e entender os contextos. Isso é muito importante para você, mulher, porque muitas mulheres, infelizmente, não conhecendo com profundidade a Escritura, acham que Paulo é um machista. Que Paulo não gostava das mulheres ou discriminava as mulheres. Não é nada disso, porque cada texto tem que ser lido, entendido, interpretado no seu contexto histórico. Paulo está dentro de uma realidade do mundo romano, grego e no meio do judaísmo, aonde naquela época a mulher sofria muitas opressões. Por isso que as referências que Paulo faz, inclusive ao pastorado, ele fala com os homens que pastoreavam. Mas teologicamente não há nenhum impedimento de qualquer dom ser dado a uma mulher. Onde que está o problema? O problema está no princípio de autoridade. É aí que as pessoas e os teólogos se prendem muitas vezes. Por exemplo, como é que uma mulher ordenada pastora por uma igreja se comportaria diante do seu marido? Ele que é o cabeça da família. E eu tenho dito a todas as pastoras que ordenamos, ou todas as irmãs que detêm essa ordenação, que o fato do dom não pode sobrepujar a posição da mulher na Escritura. O sacerdote da casa é o homem. O cabeça da mulher é o homem. Isso está na Bíblia. Então, uma pastora não pode se sobrepujar a isso, não pode querer dominar uma liderança sobre seu próprio marido. Isso eu disse à primeira pastora que foi ordenada aqui, irmã Tamar de Souza, seus filhos estão aqui, vejo agora os dois, filho e filha. Isso foi dito à pastora Roberta e será dito a outras pastoras. A Convenção Batista Brasileira determinou há muitos anos atrás, isso saiu da pauta de discussão teológica da convenção, que a igreja local definiria o processo. Nós aqui já definimos. Então você que veio para cá, talvez de outra denominação, entenda que eu estou sendo claro naquilo que pensamos e acreditamos biblicamente. Não há qualquer evidência de qualquer dom no Novo Testamento que seja para um determinado gênero apenas. Então, o dom apostólico, o dom missionário, o dom de línguas, o dom profético, o dom pastoral, o dom do ensino, é para homens e para mulheres. A mulher só tem, aquela que é ordenada pastora, saber o lugar do princípio de autoridade, como mencionamos aqui. Pastor, está sendo claro? Isso é ensino, isso é doutrina. Ah, mas a igreja... Não, nós não respondemos por outras igrejas. Nós que estamos aqui respondemos por essa. E esse é o problema do pastor. O quê? Você tem que prestar contas muitas vezes e para um aconselhamento com o pastor da sua igreja, os pastores da sua igreja. E nós prestamos conta diretamente a ele. O sarrafo é mais em cima e o chicote também. E se nós cometermos alguma coisa, algum deslize, algum falseamento, alguma mentira, alguma duplicidade, quem nos cobra é ele. O primeiro a receber, ou apanhar, o sermão que vocês recebem, é o pastor que o preparou em casa. Eu apanho toda semana antes de chegar aqui. Eu recebo antes de você, mas recebo com a mesma intensidade que o Espírito Santo lhe fala. Essa relação pastor-igreja, liderança, é muito importante. Não há, irmãos, uma organização no mundo, nem no meio dos indígenas, ou de qualquer etnia, que não tenha liderança. Seja um grupo menor ou um grupo maior, seja uma igreja pequena ou uma mega church, como dizem os americanos. Portanto, liderança é uma questão da raça humana. Precisamos de líderes em todas as áreas. Estamos debaixo de liderança. Quando você sair daqui e pegar o seu automóvel e for para a rua, você não está livre. Você está debaixo da autoridade das lideranças de trânsito. Quando você entra num departamento, numa instituição particular, você está debaixo da liderança daquela instituição. Nós estamos debaixo, como brasileiros, de uma Constituição Nacional. Nós temos líderes. Então você, marido, você é sacerdote, você é líder na sua casa. Essa foi a designação de Deus. Não quer dizer com isso que você é melhor ou mais importante que ela. Já aprendeu sobre isso. São tarefas, são funções distintas. Mas aquele que lidera é aquele que ama. E quem ama não maltrata. Quem ama não pisa, quem ama não agride. Não é isso, pastor Clóvis? O irmão como líder da área de família? Enfim. Nós temos essas três imagens dos pastores, ou sobre pastores na Bíblia. Aqueles que eram pastores de rebanho, como foi Abel. Como era Davi, antes de se tornar rei. O pastor supremo que é Jesus. E o pastor, aquele homem que recebeu o dom pastoral de liderança e que zela pelas ovelhas. Eu quero fazer algumas observações sobre esse texto que a gente leu, rapidamente. Nós já tivemos muitas coisas hoje falando ao nosso coração nesse culto maravilhoso. Primeiro, a distinção que Jesus faz do verso 1 a 10, falando dele mesmo, como supremo pastor. Ele diz assim: vieram e virão, alguns dizendo que são Messias. Aliás, impressionante, tem um que aqui no Brasil que se diz Messias e até colocou o nome de Cristo no seu próprio nome, só pode ser distúrbio mental. Jesus diz assim: são ladrões, salteadores, eu sou a porta. Disse Jesus: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, ele diz aqui, ele é o supremo pastor, e quem entra por essa porta está salvo. Quem confia nele está salvo. Quem entregou a vida a ele está salvo. Quem estiver fora disso está perdido. Não sei em que você acredita, qual é o líder que você acredita. Tem gente que acredita em líderes que nunca estudou sobre eles. Eu acho muito interessante a conclusão que Buda fez no final da sua vida. Sabe qual foi? Não vou dizer, vai procurar. O que aconteceu com a história de Maomé, vai procurar. O que disse Gandhi, um dos maiores líderes da história da humanidade na Índia, vai procurar. Quem que você segue? Quem é o pastor supremo da sua vida, da sua mente, da sua família? Quem é? Responde para você. Verso 1 a 10, ele está dizendo: eu sou o supremo pastor, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes ou que virão depois são ladrões e salteadores. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Eu vim para que vocês restaurem a vida de vocês. Eu salvo vocês. Eu dou a vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Supremo, Supremo Pastor. E me impressiona que esse título é dado a homens. Foi Jesus que fez isso. A Bíblia faz isso. Foi Jesus que disse a Pedro: apascenta as minhas ovelhas. O primeiro pastor no meio do judaísmo em Jerusalém foi Pedro. Quem o chama assim é Jesus. Apascenta, são minhas, mas apascenta. É isso que ele diz para nós, pastores, que recebemos o dom nas igrejas, nas lideranças. Apascentem, mas as ovelhas são minhas. Que responsabilidade. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Ele é o nosso supremo pastor. E ele faz uma distinção interessante com o assalariado. Desde o Velho Testamento, os sacerdotes tinham um direito por lei, isso é bíblico, veterotestamentário. Eles passavam o tempo todo no templo e fazendo as coisas de Deus. Como é que eles viveriam? Como viveriam? Era designado e ordenado que eles recebessem parte das ofertas levadas ao templo. Houve um exagero de Ofni e Fineias e foram repreendidos por isso. Mas desde o Velho Testamento, o sustento dos sacerdotes vinha das ofertas. Paulo ensinando a Timóteo, o pastor Timóteo, seu sucessor, disse: digno é o obreiro do seu salário, que se está integralmente na obra ministerial, ou parcialmente, é ali que ele retira o seu pão. Já foi certificado em várias igrejas no mundo, que as igrejas que tiveram esta visão, como esta igreja onde nós pertencemos, sustentando seus obreiros, elas têm muito mais sedimentação e crescimento sustentável, porque homens e mulheres estão ali trabalhando. Mas Jesus fala de um outro assalariado aqui, e faz uma distinção, em que alguns são só assalariados. Uma vez, tomando conhecimento na Europa, pastor Gustavo, que esteve ali no campo missionário, do que dizia a respeito ao Estatuto da Ordem dos Pastores da Alemanha. Aliás, aquela região que tem de pastor alemão. E dizia assim no cabeçalho do Estatuto da Ordem: o pastor na Alemanha tem que ser crente. Eu não entendi. Isso não está implícito? Não. Porque a Alemanha faz concurso público. E há pessoas que assumem pastorados de igrejas por profissão, são assalariados. Há outros que, por uma expertise, ou um aproveitamento, uma distorção bíblica, acham que eles podem abrir igrejas, isso é um negócio. Eu disse ontem, vou repetir hoje. Quem abre igreja é igreja. Isso é o que está no Novo Testamento. A igreja surge da igreja. Não é alguém que vai abrir uma empresa da sua própria vontade. É da igreja que surge uma outra igreja. Mas há pessoas nos dias de hoje que infelizmente distorceram toda a verdade. E veem isso como um negócio. Eu recebi uma proposta uma vez, o tal do, entre aspas, pastor, se dizia pastor, e tinha uma igreja na Barra da Tijuca. Ele pede uma reunião comigo, vai ao gabinete da igreja, lá na Genário de Carvalho, e diz: vim lhe fazer uma proposta. Quero lhe vender a minha igreja. Na minha inocência ali, eu estou achando que ele está falando da propriedade. Mas ele não está falando só da propriedade. Ele está falando da igreja como um todo. E disse assim: não, é porteira fechada. Falei: como assim? É tudo, é templo, é membresia, é tudo para você. A gente estipula um preço, a igreja do recreio paga, e você fica com a igreja e com tudo dentro. Isso é negócio. Isso não é igreja, e esse não é pastor. É disso que Jesus está falando. dos assalariados. Como é que você distingue o assalariado do pastor de verdade? Não que o pastor de verdade não seja um assalariado, ele é, porque ele vive do ministério. Mas como você distingue aquele que é só assalariado? O texto diz, ao ataque do lobo, ele foge. Ele abandona o rebanho. Ele deixa as ovelhas. Então, uma das características do verdadeiro pastor, como disse Jesus, é que ele está ali presente, ele tem permanência no ministério. Pode chover, pode fazer sol, pode vir pandemia, pode vir outra pandemia, pode vir outro tsunami, pode vir a crise do Rio Grande do Sul, ele continua ali, como os nossos colegas do Rio Grande do Sul, continuam pastoreando o rebanho, indo na casa dos necessitados, reconstruindo a casa das pessoas, lavando quando for necessário. Esses permanecem, o pastor, homem e mulher de Deus, permanece, apesar das falhas. Não queiram nunca, e não esperem nunca, que um pastor humano possa ser comparado na sua vida com o pastor supremo. O pastor supremo é o nosso alvo, é impecável, é Senhor. Agora, os pastores e líderes humanos, se eu contar para vocês os pecados desses caras aqui, e se eu contar os meus, mas Deus conhece cada um e sabe do nosso coração, da nossa experiência com Ele, da luta de cada um. Pastor supremo, impecável, é só Jesus. E eu digo isso porque nós temos que entender a vulnerabilidade dos pastores. Os pastores são pecadores. Você já pegou o pastor Rogério de mau humor? Você conhece a face oculta do pastor Clóvis? O Tiago é bonzinho, né? Não está aqui hoje de manhã. É quase que um santo aqui, eu estou pensando até fazer um pedestal lá fora. Mas, uma vez chamaram o doutor Shed e disseram assim, o senhor peca? O senhor não peca, né? O senhor é tão bom que o senhor não peca. Ele disse, pergunte à minha mulher. Mas o que acontece na imaginação do liderado é que o líder é perfeito. E nós projetamos, isso é muito fácil entender na psicologia, nós projetamos no líder, muitas vezes, aquilo que nós não somos e do que nós não temos. Então, nós não gostamos de ver defeitos dos nossos líderes, mas eles existem. O único que não tem defeito é o Supremo Pastor. O único que está de bom humor todo dia é o Supremo Pastor. O único que vai atender todos os seus requisitos é o Supremo Pastor. No outro dia eu fui ler a exigência pastoral de uma igreja em sucessão. Quando eu acabei de ler toda a exigência, eu disse, Jesus não se encaixa aqui. Os caras querem um negócio tão perfeito, tão surreal, que Jesus não se encaixa. Agora, nós que somos chamados a essa liderança pastoral, temos que estar acostumados. O que nós não podemos fazer é construir em vocês essa imagem distorcida de perfeição. Isso é uma imagem distorcida. Eu estou dizendo deste púlpito, em meu nome e em nome de todos eles, que nós somos falhos. Que nós somos como vocês, apenas com um dom diferente. Você tem o seu, nós temos o nosso, e por isso não somos melhores. Aliás, o poder da oração é o mesmo. Sabe por que é o mesmo? Porque o véu que separava não separa mais. Lê Hebreus. As pessoas fazem coisas aleatórias porque não lê a Bíblia. Lê Hebreus. Todos nós somos sacerdotes diante dele. Não tem mais o sistema sacerdotal do Velho Testamento. Todos nós temos acesso. Todos nós somos intercessores. Pode chamar o pastor na sua casa para orar? Pode, mas a minha oração não é mais poderosa do que a sua. Talvez eu possa lhe ajudar com um pouco mais de experiência ministerial, histórica. Mas a minha oração é igual à sua. Jesus não fica lá em cima dizendo, não, agora chegou a oração do Joel. Essa é mais poderosa. Agora quem está orando é Humberto. Não tem isso lá não. Quem está orando aqui é um filho meu, uma filha minha. O véu que separava não separa mais. E ele tem todo acesso à minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fica esperando quando receber a chave do carro, a chave da casa, para a gente orar pela chave. Posso até orar, mas pode orar você. Mas o imaginário popular dos liderados é muito rico às vezes. Nós somos confundidos, eu sempre contei a história aqui. Eu fui lá num lugar desse pregar, tinha um monte de gente, tinha uma senhora. E para meu azar, ou sorte, sei lá, o cantor daquela tarde, era uma festa da Cidade Batista, tinha milhares de pessoas, era um cara chamado Valderli. Valderli canta, Vander prega. Estava bem claro no programa. A mulher cismou que eu era o Valderli. E ela disse, eu quero que você cante, que você assine meu CD. Na época tinha aquele CD. E ela ficou. E eu disse para ela, minha senhora, eu não sou o Valderli. Ah, tá brincando comigo. É você sim. Ah, é, sou eu? Então fui, peguei o CD e assinei. Valderli, leva. Ela foi embora. Até hoje ela pensa que eu sou o Valderli. Imaginários populares que acontecem. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas. Tem uma outra distinção no texto sobre identificação do pastor. Está copiando tudo aí, né? Que essa palavra é uma palavra de ensino, uma palavra doutrinária sobre essa relação. E quando a igreja, e quando uma igreja não tem isso muito claro, acontecem as rebeliões, acontecem as divisões, acontecem as faltas de respeito, de todos os dois lados, mutuamente. Porque não há um entendimento sobre o que é autoridade pastoral, qual é o lugar do pastor, quem é o pastor, e essa distinção entre o pastor humano e o pastor supremo. Mas ele diz aqui, que o rebanho conhece a voz do pastor. Aí eu sei o que você está pensando agora. Olha só, eu adivinhando o seu pensamento. Está vendo que poder que eu tenho? Qual é a adivinhação? Mas como, de qual pastor eu vou ouvir a voz, se aqui tem quase 20? Só que no ministério. Fora os outros que são homens e mulheres de Deus que estão aí, nas células, nos ministérios. De quem eu sou ovelha? A que voz eu escuto? É que você não entendeu o que Jesus disse. Existe uma voz. Nós que estamos aqui, fazemos uma voz. Por isso nos reunimos em oração toda semana. Para que tenhamos uma voz. Então aqui não tem que prevalecer nem a minha voz, nem a de ninguém, nem a do A, nem a do B. O ministério colegiado de uma igreja, e é claro que isso não havia no Novo Testamento, porque a realidade cultural era outra, a realidade eclesiástica era outra. Hoje nós temos as chamadas igrejas enormes, as mega churches no mundo. Quantos pastores haviam na igreja de Odo, na Coreia do Sul, com 1 milhão de membros? Centenas. Mas de quem você é ovelha? Você é ovelha dessa voz, em uníssono, pastoral. Não é agora só o pastor Wander, somos todos nós, que formamos uma voz, e o pastor identifica a sua ovelha, e a sua ovelha identifica o seu pastor. Então aqueles que são jovens são um pastor, não do Guilherme, são um pastor, o seu pastor somos nós. Da terceira idade não é o Joel, somos nós. Pastor dos casais não é o Clóvis, ele apenas é o líder da área, somos nós. É uma voz do conselho, uma voz que perpassa. E essa voz vai estar em unidade e em sintonia, unidade e sintonia com o Espírito Santo de Deus. E eu peço a vocês que orem por isso, para que nunca nunca tenhamos vozes dissonantes. Porque na voz dissonante e no entendimento errado sobre a função de liderança, nascem as divisões, nascem as rebeliões. Mas o texto aqui é claro. Alguns textos do Novo Testamento falam sobre a posição do pastor humano, da relação com suas ovelhas, uma relação de respeito, de amor, de conhecimento mútuo. Estamos aqui, disponíveis sempre àqueles que nos procuram. E quanto maior for a igreja, no decorrer dos anos, e é por isso que lutamos para que todos sejam ganhos para Jesus, maior será a necessidade que o aprisco aumente. Uma coisa é o aprisco para 100 ovelhas, outra coisa é um aprisco para 1.000. Não quer dizer que o de 1.000 é mais importante que o de 100. São apenas distintos no seu tamanho, mas todos são iguais diante de Deus. Por isso que uma igreja de 50 pessoas é tão importante para Jesus do que a igreja de Odo com 1 milhão de membros. Entendamos os ensinamentos da vida pastoral, o que a Bíblia diz. E eu termino com o que está no texto sobre o futuro, profetizado por Jesus no texto. Ele dizendo, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando com os discípulos. Que outras ovelhas e outros discípulos se formariam. E ele tem todos para cuidar. Mas ele diz, num futuro haverá um só rebanho e um só pastor. O Supremo. E ele não precisará mais. Ele não precisará mais de nós, como pastores humanos. Ele governará totalmente com sabedoria e conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero terminar orando pelos pastores. E vou pedir que todos os pastores da equipe e pastores que estão e fazem parte da congregação do Recreio, que foram ordenados por uma igreja, passaram por seminários e concílios, que venham aqui junto com os colegas aqui do nosso corpo pastoral. Tem muitos irmãos pastores que são professores da escola, líderes de célula, trabalhando em ministérios, e eu agradeço a Deus pela vida de todos. Gostaria que todos viessem aqui ao meu lado. E temos pastora por causa da interpretação e daquilo que trouxemos a vocês do que diz a Bíblia. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Eu vou pedir a você que, antes de você ir almoçar, não deixe de você assinar o nosso documento importante, porque a gente precisa dar uma resposta. E já estamos pertinho disso. Nós vamos orar pelos pastores. No culto das 9, eu chamei uma irmã do ministério para orar. Eu vou pedir que a irmã Estrela venha aqui orar pelos pastores. De manhã eu chamei a Dalila, esposa de um pastor. Agora eu estou chamando a irmã Estrela, esposa de um outro pastor que não é do time, mas serve ao Senhor e trabalha com alegria aqui. Pastor Semblano vindo ali. Vocês não sabem nem quem aquele homem é. Está entre nós. Este homem, fundador da Donep. Foi aquele ali. Está aqui. Homem humilde, homem sério, homem de Deus. Uma associação de homens de negócio. Olha quanta gente boa. E deixa eu fazer uma declaração aqui, Estrela. É o nome dela, ela não é Estrela porque ela é Estrela. Ela é Estrela porque ela é Estrela. Mas ela não é Estrela porque ela é Estrela. Ela é Estrela. Mas olha, tem pastores aqui que não estão diretamente ligados ao time do corpo pastoral da igreja, mas nós não temos nenhum trabalho com eles. Só alegria. Que servem ao Senhor com alegria. Não nos causam qualquer dano, só alegria de servirem a Deus nos mais diferentes ministérios. E nós vamos orar. Eu chamei as esposas porque às vezes, gente, uma esposa de pastor sofre, às vezes mais que o pastor. Ela é observada, ela é olhada. Que sandália ela está, que roupa ela veio. Está de maquiagem, não está. Se não está, tem que botar. Se botou, tem que tirar. É um negócio de maluco. Então a gente tem que orar por essas meninas que estão aqui embaixo, muitas delas, e outras estão aí, para que o Senhor ajude nesse ministério, nessa função tão importante. Estende a sua mão para cá. Vamos orar pelos pastores. E hoje nós aprendemos um pouco, só um pouquinho, do culto das 9 e agora às 11, sobre a função ministerial e essa relação de liderança do pastor e das ovelhas.
Amém, aleluia. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa manhã tão especial e por esse dia tão especial, Senhor. Muito obrigada, Pai, por termos, Senhor, Tu na nossa vida, Pai, como Senhor e Salvador. E agora, Pai, eu quero Te apresentar de maneira muito especial estes homens e mulheres de Deus, Pai, que Tu separaste, Senhor, para exercer esse ministério de pastoreio tão importante no Teu reino, Senhor. Como diz a Tua palavra, Pai, que eles sejam obreiros aprovados por Ti a cada dia, Amém. Senhor. Que eles busquem em Ti como fonte inesgotável, alegria, esperança, paz, amor. Que eles transbordem de Ti, Pai, a cada dia, Senhor. Tudo que Tu és, que possamos olhar para o rosto, para o comportamento deles, Senhor, e ver a Ti. Mesmo que muitas vezes, Pai, dentro deles eles tenham dores, eles tenham dificuldades, Pai, mas que Tu os supra, Senhor. Supra, Senhor, cada dia. Transborde, Senhor, de tudo que Tu preparaste para eles, Pai. Pai, toma a vida, a família, Senhor, de cada um. Renova as forças, Senhor. E nós, Pai, como ovelhas, como rebanho, Senhor. Pai, usa-nos para ajudá-los nesta caminhada, Senhor. Faz-nos, Pai, dar a eles palavras de incentivo. Faz-nos amá-los. Faz-nos, Senhor, acompanhá-los, abraçá-los, Pai. Que possamos ser ajudadores do Teu plano na vida de cada um. Pai, faça-nos ter visão de reino, caminhar e avançar de acordo com o que Tu tens planejado para cada um de nós, Senhor. Que possamos exercer, Senhor, tudo o que Tu tens colocado em nossas mãos com muita excelência, porque vem de Ti. É em nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço. Amém, amém e amém, amém e amém.
Vamos dar essa honra, essa homenagem aos pastores. Muito obrigado, fizemos isso às 9, vamos fazer à noite. Podem voltar aos seus lugares. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar saindo. Por quê? Porque você tem duas coisas para fazer, lembra? Uma é assinar a sua concordância com a aquisição desta propriedade. E a outra é se inscrever no Summit, correndo. Vamos lá, faltam só 2 semanas. Vão na paz do Senhor, enquanto o Beck vai estar cantando aqui e você vai ouvindo essa melodia e vai fazendo o que tem que fazer. Boa, bom almoço para você, bom dia, e à noite nós estaremos aqui louvando ao Senhor.